Ora, Vossa Excelência sabe que o nada mais, nada menos do que o presidente Barack Obama, que escolheu para visitar o Brasil dia 19 e 20 de março, daqui a poucos dias, ele, em determinada oportunidade recente, num reconhecimento fantástico do papel do presidente Lula nestes últimos anos, disse ao presidente Lula: você é o cara, here's the guy, você é a pessoa que hoje mais tem se destacado dentre os novos chefes, dentre os chefes de Estado, como alguém que se faz respeitado em todos os países do mundo. E quero salientar, Vossa Excelência sabe muito bem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou os Estados Unidos ainda antes de ter assumido a presidência em janeiro de 2003, para visitar o presidente George Walker Bush, com quem teve uma relação de extraordinário respeito e amizade, reconhecida pelo presidente George Walker Bush, ainda que, naquela ocasião, tenha procurado persuadir o presidente Lula para que apoiasse a intervenção militar que iria acontecer naqueles próximos meses, em abril de 2003, no Iraque. E o presidente Lula, num aspecto, e aqui eu quero dizer e louvar também a posição do partido de Vossa Excelência, porque, no que diz respeito, senador Aloysio Nunes, a posição do Congresso Nacional relativamente à intervenção bélica no Iraque, todos nós, do PT ao PMDB, ao PSDB, aos democratas, todos nós advertimos o presidente George Walker Bush que aquilo não era algo que poderia contar com o nosso apoio. Nós queríamos, aliás, quero lhe dizer, quando eu visitei o Iraque em 2008, o presidente da Assembleia Nacional do Iraque me disse: eu o estou recebendo na minha residência aqui como um amigo verdadeiro do Iraque, porque você vem de um país que conseguiu demonstrar como foi possível acabar com uma ditadura através de meios pacíficos. E para isso nós valorizamos muito, porque Vossa Excelência vem aqui para também trazer uma sugestão para a democratização e pacificação do Iraque. Então, são coisas que são próprias do Brasil. Quero também salientar algo que o presidente Lula foi muito bem recebido e respeitado em suas ações internacionais. Vossa Excelência fez críticas à posição do Brasil em relação ao Irã. Pois bem, o Brasil, levando em conta aquilo que o próprio presidente Barack Obama tinha recomendado numa carta para o presidente Lula, realizou um entendimento com o Egito e o Irã na linha do que tinha proposto o presidente Barack Obama. Bem, nem tudo aconteceu, mas conforme gostaria, mas Vossa Excelência esqueceu de transmitir que, quando o ministro Celso Amorim...
O senador Pedro Simão já está puxando a orelha aqui.
Tá bom. Então, só esse ponto mais. Porque a senadora Gleisi até estimulou-me hoje a não ser o único que iria aparteá-lo, porque ela gosta muito de aparteá-lo também. Mas eu...
eu fico honrado com a parte.
Gostaria de transmitir pelo menos este aspecto. O presidente Lula e o presidente Celso Amorim, sempre com respeito ao Irã, disse: nós queremos que vocês cumpram aquilo que está também na Constituição brasileira, que o uso da energia nuclear deve ser apenas e exclusivamente para fins pacíficos. Eu teria o maior prazer de continuar o nosso diálogo. Aliás, hoje, inclusive, quero ler um texto do economista Márcio Porchman, que faz uma análise de considerações a respeito de pronunciamento que Vossa Excelência fez há cerca de duas, três semanas, quando disse que no Brasil teria ocorrido concentração de renda e riqueza. E eu quero, até com as palavras do próprio presidente do IPEA, procurar rebater, se Vossa Excelência me honrar com a sua presença no um pouco mais tarde, quando chegar a minha vez de falar, eu lhe darei o direito à parte. Para mim é uma satisfação poder dialogar com Vossa Excelência assim, com esse espírito democrático que o caracteriza.
Senador Suplicy, é sempre uma honra ouvi-lo, mas há sempre uma frustração quando eu procuro no Diário do Senado Federal o texto do discurso e vejo que a parte de Vossa Excelência é maior do que o meu discurso. E também que eu teria que ter muita condescendência do presidente da mesa para responder todos os pontos dos apartes sempre sólidos de Vossa Excelência. Em relação a essa última questão, certamente será um confronto do IPEA contra o IPEA, porque os dados que usei, senador, relativamente à renda...
Senador,
pois não.
Comporta um novo pronunciamento depois.
Como?
Outra oportunidade e um outro pronunciamento.
Exatamente. Para responder a parte do senador Suplicy, nós precisamos de pelo menos dois ou três pronunciamentos inteiros. Mas essa questão da renda e da concentração de riqueza certamente será um confronto do IPEA com o IPEA e não de um técnico do IPEA com esse senador. Porque, na verdade, eu fiz uso de números apresentados pelo próprio IPEA. Em relação à parte de Vossa Excelência, que concentrou especialmente no êxito da política de exportação do nosso país, com o crescimento do volume de exportações, o que tenho a dizer a Vossa Excelência é que, certamente, as exportações cresceram no país não em função da Micronésia, não em função de Kiribati, não em função de Lusaka, na Zâmbia. Certamente não foram essas embaixadas criadas pelo governo brasileiro. Na Micronésia e outras micro-repúblicas ou micro-países que tenham alavancado o crescimento das exportações no Brasil. Certamente foram medidas governamentais de pelo menos 18 a 20 anos. Desde a abertura que começou com o governo do presidente Collor, mas depois especialmente com Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e tendo na continuidade o presidente Lula, as medidas governamentais adotadas em relação às relações comerciais do nosso país com as nações mais avançadas do mundo e mais ricas do mundo é que proporcionaram uma evolução na relação entre o que importamos e o que exportamos. Mas certamente não foram essas embaixadas criadas pelo governo do presidente Lula responsáveis pelo crescimento das nossas exportações. É bom dizer que os gastos do Itamaraty no ano de 2010, segundo o site Contas Aberta, foram gastos que cresceram assustadoramente em relação a 2009, na comparação de um ano para o outro. Em 2009, os gastos foram aproximadamente de 173,5 milhões, enquanto em 2010, os gastos foram 201,2 milhões, o que representou um quarto de todo o gasto da União com aluguéis no ano passado. Portanto, veja quanto nós estamos gastando com as nossas embaixadas mundo afora. E olha que o Ministério atribuiu o acréscimo das despesas exatamente à abertura de novos postos no exterior, embaixadas e consulados, alguns dos quais nos referimos há pouco, mas são tantos outros, né? Kingston, Nicósia, Tirana, Cantão, etc. São tantos, são 57 embaixadas. E nós poderíamos nos referir também a custos de viagens, passagens aéreas. As despesas com passagens aéreas passaram de 3,3 milhões no primeiro bimestre de 2010 para 12,5 milhões no mesmo período deste ano. Um aumento de 279%. Portanto, vamos repetir, de 3,3 milhões no primeiro bimestre de 2010 para 12,5 milhões no mesmo período deste ano. No governo da presidente Dilma, portanto, os gastos com passagens aéreas subiram de forma extraordinária. E é preciso cortar. O próprio governo está dizendo que há necessidade de se estabelecer cortes fundamentais para uma política de responsabilidade fiscal no país. Fizemos essa rememoração de fatos ocorridos nos últimos anos, porque nós não podemos ignorar as suas consequências. Há sim uma herança, sob o ponto de vista de finanças públicas, mas há também uma herança histórica, as atrapalhadas diplomáticas do nosso país, sobretudo se envolvendo com ditadores de toda sorte, são lastimavelmente uma mancha negra na história da diplomacia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.